Quero aqui registrar para você a minha indignação pela denúncia que foi oferecida contra mim pela PGR. Na última sexta-feira, pessoas inescrupulosas publicaram na internet vídeos editados com o único objetivo de me indispor contra o Supremo Tribunal Federal. Naquela ocasião, eu disse à imprensa que os vídeos haviam sido retirados do contexto, que aquilo fazia parte de um contexto de brincadeira. E que, ainda que a fala possa ser considerada infeliz, não contém nenhuma acusação contra qualquer ministro. Sempre tratei o Supremo Tribunal Federal com respeito, seja quando elogiei, seja quando, exercendo a liberdade de expressão, o critiquei. Agora, o que me espanta é ter sido denunciado em 3 dias um senador da República, sem sequer ter sido ouvido previamente para esclarecer as circunstâncias, sem sequer ter sido consideradas as explicações que foram oferecidas. Estamos em tempos sombrios nos quais a liberdade e o devido processo estão sendo deixados de lado. No Senado, vou lutar contra essas injustiças.
Sérgio Moro, foi o Sérgio Moro, meu querido Paulo Márcio.
Meu querido ex-juiz federal, ex-ministro da Justiça e provavelmente, do jeito que a coisa vai, futuro ex-senador da República Federativa do Brasil. Tu tá do lado agora oposto, né, cara? Todo respeito aí ao cara, né? Agora o senhor tá sentindo que é que a dor dói, não tá? É desse jeito que funciona. Bem-vindo ao mundo real, bem-vindo ao mundo onde as coisas elas acontecem. Esse é o mundo real, senador Sérgio Moro. Brincadeira, como diz o Zeca Pagodinho na sua canção, brincadeira tem hora, brincadeira tem hora, por Deus e por Nossa Senhora, brincadeira tem hora. Aí agora é cair da cama e chorar, né? Ah, mas aí não deu chance disso e daquilo outro, sem querer tripudiar em cima de miséria de ninguém. Eu não vou falar o nome da pelada, porque aqui na Bahia tu fala o nome da Sem-Pêndio. Não tem um tal de sem-pêndio? A turma pega ar, então deixa quieto a sem-pêndio. Mas é desse jeito que funciona. Lembra de um tal de um papel que chegou à mesa de Vossa Excelência, quando o juiz federal, e que o réu daquele momento perguntou assim: está assinado por quem? Ah, meu pé está doendo. Pois é, porque não estou vendo assinatura aqui. É mais ou menos desse jeito que as coisas funcionam. De novo, eu vou dizer. Senador Sérgio Moro, sabe Deus até quando? Bem-vindo ao mundo real. E parabéns à PGR. Parece que a PGR saiu do limbo. Parece que a PGR conseguiu despertar para a vida, né? Porque estava deitado eternamente em berço esplêndido esse tempo todo. E parece que agora deram lá um solavanco, uma sacudidela na PGR, que está mais atenta para as coisas que realmente acontece. E ao senador Sérgio Moro, eu só posso lamentar, senador. E agora, o senhor sopra o seu carvãozinho molhado aí, eu vou pedir para o senhor abanar, não, para soprar mesmo, e com os dois olhos bem abertos, para as fuligens voltar toda para ele, porque o senhor entender aí como é que de verdade o mundo real ele trata as pessoas. Tá bom, senador? E meio que boa sorte para Vossa Excelência aí, nesse imbróglio agora que o senhor se envolveu e com a PGR em cima. E rapidinho para passar para os colegas, e glorifique a Deus, faça igual o Cabo Daciolo. Glória a Deus, que caiu na mão da ministra Carmen Lúcia. Porque se cai na mão daquele, o você sabe quem, o bagulho ia entortar todo para o teu lado, senador.
Eu só acho uma coisa. Por que que o processo não segue o seu rito processual? Por que não abriu um inquérito? Por que vai logo para o STF? Eu achava que primeiro deveria abrir inquérito, deixar ouvir a acusação, ouvir a defesa. Não é que eu estou dizendo que ele é inocente, não. Quem cometeu um crime deve pagar. Mas eu só acho que deve seguir um rito processual. Nesse caso, seria o um inquérito antes do julgamento. Como é que a pessoa supostamente comete um crime e vai direto para o STF ser julgado? Claro, tem que ser no STF, porque ele é um senador da República. Mas o único erro que estou havendo, que está havendo aí, na minha opinião, é o rito processual que não está sendo seguido. Tem que ter um inquérito, tem que ouvir a defesa, tem que ouvir a acusação, entendeu? Depois sim que vai para julgamento no STF, a minha opinião.
É rapidinho, Zé, pessoal. Só para constar em ata, meu caro Hélio de Faria, não quer dizer que ele vai ser colocado no paredão e ser fuzilado, não. Lá vai haver um julgamento, só que o julgamento no fórum competente, que é o Supremo Tribunal Federal, como o companheiro bem colocou aí. Não quer dizer que já vai ser para sentença, não é assim. Ele vai ter direito à defesa.
Tem inquérito?
Claro.
Tem inquérito?
Agora aí tem que perguntar à PGR. O Ministério Público, nesse caso, é representado pela PGR, foi quem encaminhou. Cabe ao STF abraçar ou não. Mas foi encaminhado. Foi encaminhado pela
própria PGR. Todo mundo que está sendo acusado de um crime, primeiro tem que abrir um inquérito, para depois formar o processo. Sim. É minha opinião.
Está correto. Não, e nem é opinião, viu, Hélio? Não é nem a sua opinião. É o rito. Por isso que diz isso, que é algo que tem que ser feito. Né? Mas a gente, o que foi visto aí foi que foi.
A pessoa vai condenar a gente.
Por algum motivo.
Por algum motivo. Atenção, eu não estou defendendo o Moro, não. Eu estou achando que esse processo teria que ser antes de um inquérito. Porque todo processo é formado de um inquérito.
Todo.
Nenhum processo é direto.
E com provas contundentes.
Exato.
Com provas para assinatura.
Tanto é que é chamado rito processual.
Sim, entendeu? Perfeitamente.
O único erro para mim na PGR deveria que mandar para quem vai...
De direito investigar.
Investigar. Para depois mandar lá para o Supremo.
É igual a Polícia Civil faz aqui. Primeiro, cria-se um inquérito, depois a pessoa que está sendo investigada continua na condição de suspeito, depois que o inquérito é encaminhado, a pessoa passa para a condição de acusado, pois a Polícia Civil já encaminhou o inquérito apresentando as provas, muitas das vezes pedindo a prisão, pedindo o que quer que seja, e aí cai na mão do juiz, do foro competente ou da pessoa, do órgão competente, para ele analisar as informações e dizer, não, verdade, essa pessoa cometeu um crime e tem que ser presa com base na lei que aquele competente juiz ou quem quer que seja vai interpretar. Então, é um ponto a ser levado. Agora, um outro ponto que eu gostaria de destacar, se os colegas me pedissem bem rapidamente, é que eu estou vendo que o posicionamento do PGR, nesse caso, da pessoa, do órgão, aconteceu de uma forma diferente. Né? Porque, assim, acontecimentos iguais, relacionados à mesma pessoa, o mesmo ministro em questão, o André Joanes, ou Danones, como muita gente costuma chamar também, chamou o juiz, o ministro, de um nome que eu não vou nem repetir aqui, né? Isso numa CPI, na CPI de Brumadinho, eu me recordo. Aí eu lhe pergunto, o mesmo teve o mesmo caminho, foi tratado da mesma forma... Aconteceu a mesma coisa ou simplesmente não aconteceu-se nada? Ele simplesmente chamou o ministro de determinada coisa e até então não aconteceu nenhuma punição. Então é o que eu vejo que acontece. O que acontece hoje é assim, quando, meu ponto de vista, minha opinião, quando um lado fala e esse lado, infelizmente ou felizmente para alguns, é a direita, quando esse lado fala, se manifesta, a represália, muitas das vezes a punição pelo feito, eu não estou dizendo que não é para punir, eu estou dizendo que a punição, que é a represália, o que tem que ser feito é feito de imediato. Mas quando o outro lado fala, e esse lado, felizmente para uns e infelizmente para outros, é a esquerda, parece que existe um comportamento diferente, um comportamento de passar a mão na cabeça, um comportamento de aliviar. E isso é o que me deixa preocupado, porque numa democracia a gente tem que ser democrata. Fique à vontade.
Eu só quero apertadamente porque e fazer lembrar a nossa bancada e aos nossos radiovintes, internautas, que esse mesmo quando o juiz, esse mesmo cidadão que hoje invoca aí a liberdade de expressão, os ritos, a pegada de que siga-se tudo bem, ele sequer deu oportunidade àquele que ele tornou réu de um convite. Né? Já foi logo uma coercitiva que foi implantada para cima. Eu estou me referindo agora ao atual presidente, o Lula. Foi para lá com um bocado de coisas que, tanto sim, que foi anulada por falta de competência, enfim, a condenação, né? Foi anulada toda aquela investigação, e o Lula tirou onda com a cara do Sérgio Moro. Eu vou dar nome aos bois. O Lula, assim, está assinado por quem aqui? Botou de cabeça para baixo, de cabeça para cima. Está assinado por quem?
Não foi Moro. Não foi Moro quem condenou o
Júlio. Luiz Inácio
Lula.
Foram.
Tudo começou na República de Curitiba.
Por favor, leia as mais de 500 páginas do processo, Você pode voltar aí de cima para baixo ou de baixo para cima? Eu só vou lembrar aqui.
Ele tá olhando dele agora. Bem-vindo ao mundo real,
Moro. Bem-vindo.
Acabou? Não, é só pontuar, porque parece que as pessoas esquecem.
É só para pontuar.
Aí
vai lá por cima, vaza com esse negócio, eu sou tranquila. Daqui.
Então, só para pontuar para o colega e para as pessoas que estão nos ouvindo neste exato momento, não estamos falando de um juiz que cometeu um erro e toda a investigação foi colocada como errônea e inválida. Estamos falando de um juiz que cometeu erros na investigação, mas que o inquérito apresentado ao TRF4, apresentado ao STJ, porque muita gente aqui não pode lembrar, mas Lula foi condenado em primeira, segunda e terceira instância. Tá certo? Vamos lembrar disso. Ok, o erro aconteceu no início do processo.
Com pena aumentada.
De 9 anos e pouco para 12 anos e um mês, se eu não me engano. Então, vale lembrar que, apesar do acontecido lá na primeira instância, a segunda instância e a terceira instância, apesar do acontecido, digo mais uma vez, corroboraram que a condenação existiu, que os crimes existiram. Mas aí o Supremo Tribunal Federal, dentro daquilo que aconteceu, que a gente bem conhece, pelo ministro indicado aí, inclusive pelos partidos, pelo então presidente ou presidenta, como alguns gostam de falar, do próprio PT, foi lá e anulou. Tudo bem, eu não estou aqui questionando essa anulação, nem vou entrar nesse mérito, mas eu gostaria de lembrar que não foi simplesmente o Moro que pegou o Luiz Inácio Lula da Silva e condenou ele a X e X anos e disse que o inquérito era certo, que as provas existiam e etc e tal. Só frisando isso.
Não, para constar em ata, eu não estou discutindo o sexo dos anjos. Estou dizendo que tudo começou na República de Curitiba.
Estamos falando de sexo dos anjos.
Tudo começou na República de Curitiba. Depois as outras instâncias foram juntos. Mas vamos lembrar que Moro está provando do próprio veneno. Eu estava procurando aqui, não deu tempo, porque a gente não vai se estender muito no comentário. E eu assino embaixo, boto meu digital. Opinião de Paulo Martins. E o Lula, o profeta daquela ocasião, falou: você um dia vai ver o que vão aprontar com você. Em outras palavras, bem-vindo, Moro, ao mundo real. Então, tome a sua porradinha de leve e não chore. Não estou dizendo nada do que está falando. Você
falou.
Ele está falando que o que eu falei está gravado.
Lula disse que um dia você vai pagar. Mas tudo bem, não vou entrar nesse mérito, não. Vai lá, meu querido.
Paulo, você há de confiar. O seguinte, para Lula foi seguido o rito processual. E o Moro não está sendo seguido sem rito processual. Não quer dizer
ele
que
ele tem assunto do carvão molhado dele, rapaz. É bom para ele saber que o mundo real existe.
O mundo real, não, onde o rito processual
com todo respeito aos ritos, mas para ele ver que é se pegar um papel que não tem nada escrito, que não tem assinatura, e botar aquilo como nos autos, receba sua porradinha de leve e não chore.
Foi tão bem colocado que até hoje ninguém tirou. 13 horas e 39
minutos. Ele que agora sopra o carvão molhado dele, de olho aberto, para entrar a escolinha de toda.
Mas é assim mesmo, vamos lá. Para um lado tudo, para o outro nada. 12h39 da Bahia, para você.
O mesmo PGR, é o mesmo PGR, não é o PGR de Lula, não. É o mesmo.
Uhum.
É o mesmo, só para constar em ata.
E tá
só
certo.
Agora mas o PGR, mas... o PGR é composto de diversas pessoas, não é só uma pessoa, não.
O diretor geral é uma pessoa. O Ministério
A instituição é única, PGR. Veio de lá, igual alguém da bancada aqui, falar em nome do programa Bahia Política. Quando a gente fala em nome do programa, o programa responde o BO. Quando a gente fala com o Paulo Martins, eu boto o digital.
Ok, 13 horas e 39 minutos. Como a gente tem mais informações a passar, deixa eu trazer aqui a próxima. É o Jorge Roriz, né, isso, produção? Jorge Roriz, aqui no programa Bahia Política, trazendo aí, como sempre, a sua participação diretamente do portal Saúde no Ar, para você ligado e conectado aqui com a gente. Cadê o Jorge? Deixa eu puxar o Jorge aqui. Fala, meu querido Jorge Roriz.
Boa tarde. 18 de abril. Destaques desta terça-feira. O Supremo Tribunal Federal iniciou, na madrugada desta terça-feira, o julgamento de 100 envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. Na ocasião, vândalos depredaram as sedes do Supremo Tribunal Federal, do Congresso e do Palácio do Planalto. A votação sobre o recebimento das denúncias feita pelo Procurador-Geral da República contra os acusados começou à meia-noite de hoje e vai até 23h59 da próxima segunda-feira, dia 24. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, afirmou que encontrou um desmonte na fiscalização ambiental do país. Marina disse que em 2008, quando chefiou a pasta, deixou o Ibama...